Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Muitas vezes dá vergonha dos políticos que a gente tem aqui em Santa Cruz. Ontem teve mais uma reunião na Câmara de Vereadores e eu venho já há alguns dias contestando a postura política de algumas figuras aqui de Santa Cruz. E esse problema, ele ocorre dos dois lados. No início da semana eu relatei num editorial publicado no meu blog a verdadeira palhaçada que se faz no programa da oposição toda semana aqui na Rádio Polo, especificamente da postura do vereador Ernesto Maia, que brinca com assunto sério, que ironiza os fatos. E ontem, o representante do Poder Legislativo, presidente da Câmara, Júnior Gomes, utilizou todo o tempo da tribuna disponível para ele, o chefe do Poder Legislativo, para ironizar questões políticas. O vereador tinha mudado um pouco, pelo menos passou a impressão que tinha mudado um pouco sua postura política, pública, quando assumiu a presidência da Câmara, mas parece que vem esquecendo do seu papel. Na noite de ontem, e há alguns dias, o vereador vem ironizando uma piada de que o vereador Diomedes deveria ser indicado para vice-governador na chapa de Armando Monteiro. E essa brincadeira que foi soltada em alguns programas, algumas entrevistas de rádio, da qual o presidente da Câmara participou, foi utilizada e o presidente da Câmara se ocupou em falar sobre isso na tribuna da Casa de Lei. Foi um pronunciamento do presidente da Câmara, chefe do Poder Legislativo, oficial, que vai constar para sempre nos autos, nos anais da Casa, está lá, né, todo o texto daquele brilhante discurso feito pelo presidente da Câmara, com brincadeira, picuinha, ironia. E quando termina o discurso, a gente fica a pensar qual é a conta que a população paga de um salário pago a um vereador como esse. Não é característica só do presidente da Câmara. Eu acabei de falar aqui do caso do vereador Ernesto, mas parece que os dois estão no mesmo nível da ironia e da picuinha política que nada constrói nessa cidade. É triste de ver, porque a gente passa ano e a gente entra ano e sai ano, e a gente espera que as coisas evoluam e se renovem, mas parece que existem momentos que você se choca quando percebe a realidade. São discursos oficiais, como esse do vereador Júnior Gomes, que fica no nível menor do que as malas políticas nas esquinas, qualquer esquina da cidade. A gente espera que, pelo menos daqui a 10 anos, nós tenhamos uma renovação política nessa cidade, ou que os políticos que estão no poder se renovem. Porque renovação política não precisa ser um nome novo, não. Basta que o sujeito se renove. Não dá para imaginar que o vereador de hoje seja o mesmo que falava no Toninho Buracão de antigamente, e que, com o avanço da conquista do poder, os discursos, as posições fiquem restritas a coisas tão banais, tão pequenas. Nós vivemos numa cidade que, quando você entra nela, você sente vergonha pelo estado que a cidade se encontra desde o seu início, desde a PE até o próprio visual. Aqui não tem nem sequer uma placa de boas-vindas. Você está chegando em Santa Cruz do Capibaribe, nem isso tem. A gente se acostuma com problemas de vários tipos, na saúde, na educação, na infraestrutura. Ruas sem saneamento, que seria o básico, o nome já diz, saneamento básico, básico para ter uma qualidade de vida na cidade. E aí, com tantos problemas que nós temos, que a população tem, que sente na pele diariamente esses problemas, nós temos que nos acostumar a ouvir vereadores, e como eu citei o exemplo agora, o presidente da Câmara, o chefe do Poder Legislativo, utilizar 10 minutos dos seus discursos para disparar puras brincadeiras e ironias. É revoltante, mas com base na realidade que a gente tem, parece que não existe luz no fim do túnel, não. O fim do túnel ainda está muito escuro, muito sombrio. Essa mudança precisaria começar nas pessoas, mas infelizmente, o cidadão como eu, como você, que hoje reclama, talvez venha a ser o mesmo cidadão que daqui a pouco vai estar vestindo aí as cores dos seus partidos, saindo nas ruas, como se política fosse carnaval, como se comício fosse alegoria, shows a céu aberto, como acontece todos os anos de política em Santa Cruz do Capibaribe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 10 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Vamos falar sobre os bastidores da política e do poder, o que está acontecendo em Brasília, São Paulo, Recife, aqui em Santa Cruz, enfim, todos os assuntos das últimas 24 horas e daqui a pouco com a participação dos nossos correspondentes no Recife, os jornalistas Magno Martins e Naldo Sampaio. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, em especial mandar um abraço ao Alberto da WordNet, pediu aí esse abraço, né, e ao seu filho.
Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da presidência, da reunião ontem na Câmara de Vereadores, né? Tem mais alguns detalhes sobre alguns discursos. Eu tenho em instantes também o Alberes Xavier, que pôde me mandar uma entrevista. Alberes entrevistou Armando Monteiro e falou sobre o projeto das emancipações, né? Daqui a pouco nós vamos ter também essa afirmação de Armando.
Só mandar os pêsames e força, né, à família do Dedé, que era meu aluno, né, no EIRA 4, lá do ANET São Domingos, né, um rapaz que se demonstrava tranquilo na sala de aula, mas que infelizmente ontem foi assassinado, né, em frente à sua casa. E aí só mandar força a familiares e amigos do Dedé.
Tá no G1, pesquisa Ibope aponta Dilma com 40% e pode vencer no primeiro turno.
G1, Dilma tem 40% e venceria no primeiro turno, indica pesquisa Ibope. Pesquisa Ibope, divulgada ontem, atribui 40% das intenções de voto para a presidente Dilma Rousseff se a eleição presidencial fosse hoje. O segundo colocado é o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, que aparece com 13%, e o terceiro, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, com 6%. Pastor Everaldo, do PSC, registrou 3%, e o senador Randolph Rodrigues, do PSOL, 1%. Os demais possíveis postulantes, Emael, PSDC, Levi Fidelis, do PRTB, e Mauro Iasi, do PCB, não pontuaram. Nesse cenário, o mais provável, Dilma venceria no primeiro turno, porque a soma das intenções de voto dos adversários não supera o percentual que ela obteve. A pesquisa indica que 12% dos entrevistados não responderam ou não sabem em quem vão votar. Os que disseram que votarão em branco ou nulo somaram 24%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores entre 13 e 17 de março. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa que mostra um quadro de poucas oscilações, né? Situação estável.
Se comparado à última pesquisa, não mudou nada, né? Mas aí temos ainda a presidente Dilma, segundo a pesquisa, vencendo no primeiro turno. Agora, alguns pontos podemos destacar, né? Por exemplo, a pesquisa aborda que 32% dos pesquisados desejam a continuidade total ou de muita coisa do governo, enquanto 64% torcem para a mudança total ou de muita coisa do governo. E quando se pergunta se quem poderia declarar essa mudança, deflagrar essa mudança, apenas 27% acredita que seria a Dilma, enquanto o restante desse percentual, 63%, com outro nome. Esses pontos acabam, apesar da Dilma nessa pesquisa ainda vencer no primeiro turno, esses pontos acabam preocupando, né, a assessoria do Palácio do Planalto, que vai ter que trabalhar muito para diminuir esses números.
Eu acho que é nesse ponto que o grupo de Aécio e o grupo de Eduardo se apegam.
Exatamente.
Aí onde está,
né? Exatamente.
A onde esperança que Eduardo quer que vençam mesmo.
Que aí onde vai oscilar, né? É onde vai fazer mudar o eleitorado. E é nessa questão que o Planalto tem que se pegar.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Pesquisa Ibope foi divulgada ontem, mostra um quadro de estabilidade no cenário político, mas o Romenick estava falando aqui, Inaldo, que o que, assim, causa uma, desperta uma certa atenção é o fato que a maior parte dos brasileiros querem mudança, apesar dos números de Dilma serem expressivos, mas existem aí mais de 60% que não querem que o governo continue da forma que está.
Olha, né, é por isso, nós já comentamos isso em programas anteriores, é por isso que eu não acredito na reeleição da presidente Dilma. É, exatamente esse ponto aí que você acaba de tocar, nessa pesquisa de ontem, 66%, quer dizer, de cada 3 eleitores, 2 dizem que querem um governo de mudança. Então, se quer um governo de mudança, como é que você vai acreditar que Dilma vai ser reeleita? Eu, sinceramente, não acredito. Há muito tempo que eu não acredito nessa possibilidade. Essa pesquisa de ontem, em que ela aparece com 43% de intenções de voto, né, repetindo um cenário da pesquisa anterior, para mim não vale muita coisa, e por vários motivos. Em primeiro lugar, porque os candidatos da oposição ainda são desconhecidos por uma grande parte do eleitorado, especialmente o governador de Pernambuco. Em segundo lugar, porque as chapas ainda não estão formadas, né? A gente ainda não sabe se o cenário vai ser exatamente este, se vai entrar mais alguém no processo eleitoral, enfim. Em terceiro lugar, a eleição ainda não está na cabeça da população, a população ainda está muito distante do processo eleitoral, ainda não está antenada com o processo eleitoral. Em quarto lugar, ainda estamos a 6 meses da data da eleição, ainda vem uma Copa do Mundo pelo meio, e esse quadro vai se alterar muito, não tenho a menor dúvida disso. A campanha propriamente dita, todo mundo sabe disso, só começa depois das convenções que vão se realizar em junho, o chamado palanque eletrônico só terá início no mês de agosto, e aí sim, a população vai conhecendo quem são os candidatos, o que é que cada um pensa sobre o país e por aí vai. Então, veja que a pauta eleitoral está tão distante da cabeça do povo que, nessa pesquisa de ontem, os entrevistados deram as mesmas respostas que haviam dado na pesquisa anterior. Dilma 43, Aécio 15, tinha na outra 14, significa que oscilou dentro da margem de erro, e Eduardo Campos 7%. Então, eu não dou muita importância à pesquisa feita com tanta antecedência, especialmente porque as questões econômicas, né, tendem a ter uma influência muito grande nas eleições deste ano, né? Nós estamos com crise na área energética, na Petrobras, na Eletrobras, na questão da água, né? A ameaça de colapso d'água num estado como São Paulo. E tudo isso, a gente sabe que não é culpa direta do presidente da República, mas isso interfere, tudo isso tem influência no processo eleitoral. E é claro que essas coisas vão aflorar durante a campanha eleitoral. Então, o país não está na beira do abismo aí, como alguns acham, mas também não está aquele mar de rosas que certos petistas gostam de pintar. Mas essas questões, sobretudo da área econômica, o preço da conta de luz que deverá subir depois da eleição, o preço da gasolina que todos os entendidos na área dizem que está defasado em cerca de 40%, e o governo vem segurando o preço para não deixar que a inflação suba, tudo isso vai ser discutido na campanha e vai ter influência no processo eleitoral. Eu não tenho nem a menor dúvida em relação a isso.
Eu lembro, inclusive, Inaldo, que há pouco mais de 4 anos atrás, no início da corrida presidencial, os números apontavam Serra como favorito. Dilma era desconhecida e o próprio presidente do Ibope, na época, chegou a dizer que o presidente seria Serra, né? Muito precipitadamente ele chegou a dar essa afirmação. Quando veio a linha de ascensão de Dilma Rousseff, que começou os guias eleitorais, todo mundo lembra disso, de uma hora para outra, Dilma subiu aí 15, 20 pontos percentuais, não foi isso não?
Exatamente, Dilma começou com 7 e saiu crescendo e enfim, porque também, né, aí a diferença daquela época para agora é a seguinte: na época que Dilma se candidatou, em 2010, havia na sociedade, pelo menos na maioria dela, na maioria da cabeça da sociedade, o desejo de continuar o governo de Lula, porque Lula encerrou o seu segundo mandato muito bem aprovado pela população, né, o país estava numa situação econômica bem melhor do que está hoje, e aí era muito natural que a maioria dos eleitores desejasse a continuidade do governo. Ainda assim, veja bem, ainda assim, Serra venceu a eleição em 8 estados, estados importantes como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, venceu a eleição em 8 estados e perdeu para Dilma aí por 11 milhões de votos, sendo que desses 11 milhões, 10 milhões foram obtidos por Dilma no Nordeste. Então, se você tirar, excluir o Nordeste do mapa eleitoral, Dilma teria vencido a eleição por apenas 1 milhão de votos. Porque a diferença no Nordeste em favor dela, né, foi muito grande. Ela teve 77% dos votos do Maranhão, 75% em Pernambuco, em torno disso, de 75%, em 4 estados importantes. Na Bahia ela botou uma diferença de 2 milhões e 800 mil votos. Então, só em um único estado, 2 milhões, quase 3 milhões de votos a diferença dela na Bahia. Teve 75% em Pernambuco, quer dizer, de cada 4 eleitores, um apenas votou em Serra. E 77% no Ceará. Enfim, a diferença no Nordeste foi acachapante, 10 milhões de votos. 10 milhões, precisamente, 10 milhões e 700 mil votos a diferença dela no Nordeste. E não, ninguém acredita que ela vai repetir essa performance agora, nessa eleição, até porque perdeu muitos aliados, né? Ela não vai ter os mesmos apoios que ela teve na eleição passada. Então, agora não, agora é diferente. Aí a própria pesquisa de hoje mostra isso, né? 66% dos eleitores, de cada 3, 2 revelam que desejam um governo de mudança. Então, se o cenário é esse, pelo menos se em tese o povo, a maioria do povo, está dizendo que deseja um governo de mudança, como acreditar que Dilma vai se reeleger? Eu, sinceramente, acredito que, se fosse para apostar hoje, eu apostaria na oposição. Ou no senador Aécio Neves ou no governador Eduardo Campos. Mas em Dilma, sinceramente, eu não apostaria minhas fichas não, Ney.
E a mudança de Dilma para Lula ainda é possível?
Olha, em tese é, né? Porque nada impede que amanhã o presidente Lula chame Dilma e diga: ó, o negócio está ruim para você e tal, a gente não pode perder essa eleição e tal. Mas eu não acredito, mesmo com Lula, que vai mudar muita coisa, não. Porque há uma espécie de cansaço do eleitorado, né, em relação ao terceiro governo do PT, é natural isso na democracia, né? Já serão 12 anos de governos petistas, é muito natural que o povo queira uma mudança. Eu recordo aqui em Pernambuco, por exemplo, na eleição de Jarbas Vasconcelos, terminou o segundo mandato dele aprovado, bem avaliado, mas o candidato dele perdeu a eleição, foi Mendonça Filho, inclusive por mais de 1 milhão de votos. Então é muito natural que o povo queira agora uma mudança. Então, mesmo que o PT troque Dilma por Lula, eu não creio que haveria muita alteração aí no resultado eleitoral. Podia Lula ter ainda um segmento importante da economia que torce por Lula, porque são grandes empresários que ganharam muito dinheiro na época do governo dele, mas no povo mesmo não creio que houvesse muita alteração, não. Quem votaria em Lula é o mesmo eleitor que pretende votar em Dilma, e quem não pretende votar em Dilma também não ia votar porque o candidato é Lula. Eu, sinceramente, eu não acredito nisso, não.
Tá certo, Hinaldo. Muito obrigado pelas suas informações. Até amanhã.
Até segunda, né?
Até segunda. Amanhã é sábado. Até segunda. Vá descansar.
Teremos aqui, inclusive, Ney, na segunda-feira a gente conversa sobre isso, porque no domingo o PT vai finalmente resolver sua vida, né?
Vai decidir se fica com Armando, que deve ficar, né?
É, deve ficar, porque já é uma orientação da direção nacional. Agora ainda tem umas tendências internas aqui fazendo barulho. Ontem mesmo, duas tendências fizeram reuniões separadas, inclusive uma do ex-secretário de habitação aqui da prefeitura, Eduardo Granja, que é ligado ao ex-prefeito João da Costa, e os sindicalistas, né? Os sindicalistas da CUT, enfim, fizeram aqui reuniões separadas, ainda em defesa da candidatura própria. O PT vai começar a resolver isso amanhã. Serão dois dias de reunião, amanhã e domingo, no Hotel Jangadeiro, aqui em Boa Viagem. Terão direito a voto aproximadamente 300 delegados, e a esses caberá a decisão de conduzir o partido para uma chapa própria, uma hipótese pouco provável, ou para uma aliança com o PTB. Essa semana, ontem, precisamente, a executiva estadual foi chamada a Brasília, o presidente Tereza Leitão, João Paulo, e tiveram uma reunião longa com o presidente nacional do partido, Rui Falcão, e desta reunião participou também o senador Armando Monteiro, e lá foi dito muito claramente que é interesse do partido a composição com o PTB, para apoiar o senador Armando Monteiro. Agora, foi dito assim com um certo cuidado, para não parecer que é uma imposição, embora seja uma imposição da direção nacional. Agora, o Rui Falcão deixou o pessoal daqui à vontade, não, discutam, debatam, etc., porque tem que passar por esse processo mesmo. Mas o partido não aceitará, o partido nacionalmente falando, não aceitará uma outra solução que não seja a aliança com o PTB. Isso já foi decidido lá em cima, e você sabe que o PT joga desse jeito. Agora, por exemplo, recentemente no Maranhão, foi quase que decretada uma intervenção branca, porque uma parte do diretório lá, um camarada que disse que ganhou a prévia, não queria compor composição com Rosiana Sarney, veio a ordem lá de cima para compor com a Rosiana, e é isso que o partido vai fazer. Então aqui em Pernambuco não será diferente, mas oficialmente a reunião que vai decidir, né, no voto, será no domingo, está prevista para das 9 às 13 horas, então significa que lá para as 3 horas da tarde já saberemos aí qual será oficialmente a posição do PT de Pernambuco. Mas tudo indica que será o apoio a Armando, com o deputado João Paulo disputando a vaga do Senado.
Tá certo, Hinaldo. Então, segunda-feira a gente tem certamente essa definição, né? E aí o cenário em Pernambuco já começa a se definir, porque eu acho que a partir daí o Armando Monteiro já deve divulgar, definir quem será o seu vice e o seu candidato ao Senado.
Perfeitamente.
8:27, esse é o jornalista Hinaldo Sampaio, participou conosco direto do Recife. Vamos para o intervalo, na volta, a segunda parte do Rádio Debate. 8:33, estou tentando aqui um contato com o vereador Ernesto Maia, né? Colocaram no ar para falar um pouco sobre a reunião da Câmara de ontem. O Ernesto disse, inclusive, no seu discurso, não foi, Romenico, que esse lançamento do nome de Alessandra Vieira seria uma afronta não só a José Augusto Maia, mas há também figuras políticas federais ligadas ao grupo de situação, como Eduardo da Fonte e o próprio Paulo Rubens Santiago.
O levantamento, o questionamento do Ernesto Maia é de se analisar mesmo. Por quê? A gente abordava aqui a questão de José Augusto Maia, né? Que é da proporcional da oposição, e que a candidatura da Alessandra levava essa votação para a situação, né? Poderia tirar votos da oposição e levar para a situação. Só que esquecíamos aqui de analisar o seguinte, e aí o vereador Ernesto Maia, ele foi muito feliz nas suas colocações. De que? Por exemplo, o Eduardo da Fonte, ele pode estar na proporcional ainda de Armando Monteiro. É só analisar as últimas matérias que o PP vem sinalizando essa possibilidade. E aí a Alessandra também tira muito voto do Eduardo da Fonte, que é apoiado por Dimas Dantas, que está no grupo Boca Preta. Assim como o Paulo Rubens também vem sinalizando querer levar o PDT para o Armando Monteiro, né? E aí poderia também estar tirando voto do Eduardo da Fonte. Se a gente for fazer uma conta rápida aqui, juntar José Augusto Maia, Eduardo da Fonte e Paulo Rubens, poderíamos botar aqui, sem medo de errar, uns 25 mil votos. E isso aí seria complicado, né? O grupo de oposição a Eduardo Campos teria um voto tanto dos Taboquinhas como dos Boca Preta. Tanto de candidato apoiado pelos Taboquinha, como de candidato apoiado pelo grupo Boca Preta, né? E aí a colocação do vereador Ernesto Maia, eu achei sensacional ontem na Câmara, essa visão do mesmo, né? Enquanto a gente apenas falava de José Augusto Maia, mas tinha também o Eduardo da Fonte e o Paulo Rubens Santiago.
Na linha, o vereador Ernesto. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenick. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo FM. Exatamente. A visão que eu tenho é que hoje a candidatura de Alessandra Vieira carece de musculatura para conseguir a eleição. Afinal, todos já sabem, né, que essa eleição é uma eleição diferente da eleição passada. Na eleição passada, a Frente Popular tinha nomes puxadores de voto, como Ana Raiz, João Paulo e Maurício Randes. E ainda teve Eduardo da Fonte, que surpreendeu e teve uma votação acima dos 300 mil votos. Hoje, a maioria dos candidatos da Frente Popular se situam entre 100 e 150 mil votos. Ou seja, não tem capacidade de puxar ninguém, já que o coeficiente é em torno de 200 mil votos, o coeficiente para deputado federal, fazendo com que a candidatura de Alessandra sirva apenas aqui na nossa região para que votos não saiam da Frente Popular. E exatamente os candidatos hoje apoiados por vereadores da situação, que é o caso de Mendoncinha e de Paulo Rubem, né? O Mendoncinha não tem tanto problema, já que Mendoncinha tudo indica que vai entrar na Frente Popular, mas o Paulo Rubem, pela entrevista que eu vi no Recife dele essa semana, ele vai se integrar à frente que apoia Armando Monteiro. E além disso, Eduardo da Fonte, que é apoiado pelo vice-prefeito, também, e que todo mundo sabe, né, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que a candidatura de Eduardo da Fonte dentro do grupo de situação está muito bem, faz com que o governo, que certamente deve ter pesquisas nesse sentido, faça uma manobra, não para prejudicar o deputado federal José Augusto Maia, mas sim para garantir os votos necessários para a Frente Popular fazer um grande número de deputados. E para isso, não poderia perder votos para candidatos como Paulo Rubem e Eduardo da Fonte. Essa foi minha visão e foi isso que eu explanei ontem na Câmara.
Mas em relação a esse confronto direto entre Alessandra Vieira e José Augusto Maia, a matéria, inclusive, que eu publiquei, tem lá uma previsão que foi feita pelo deputado Diogo Moraes, que José Augusto não passaria dos 15 mil votos aqui, enquanto a Alessandra poderia ter entre 18 e 22. O senhor concorda com isso?
Veja bem, o que eu acho é que hoje ninguém manda no voto de ninguém. Então é difícil você dizer que fulano vai ter 10, 12, 13, 14 mil votos. Agora, eu acho que uma disputa entre Alessandra e Zé Augusto em Santa Cruz beneficia os dois, porque vai ter uma polarização. E a polarização é justamente isso que o governo estadual aposta, para que pessoas que tinham a intenção de votar em Eduardo da Fonte passem a votar em Alessandra Vieira. Da mesma forma, acredito que pessoas também que poderiam votar em outros candidatos, devido à polarização que vai acontecer entre Zé Augusto e Alessandra, vão votar em José Augusto Maia. Entendo que a candidatura dos dois filhos da terra é benéfica para os dois. Certo? Agora, quem vai ganhar ou vai perder, as urnas é que vão dizer. Só digo uma coisa, o prefeito Edson Vieira, com a candidatura de Alessandra, ele está colocando pela janela um representante federal, porque a verdade é que a Alessandra não tem condições de se eleger por estar na chapa da Frente Popular. Se estivesse outra chapa, como é o caso de Zé Augusto, que mesmo com menos votos, com certeza vai ser eleito devido às chapas que estão sendo montadas, e Zé Augusto, como presidente do PROS, vai ter condição de colocar a sua candidatura na que lhe for melhor e que for mais conveniente, fazendo com que garanta a sua eleição. O resultado aqui de Santa Cruz do Caparibe, o prefeito, além disso, corre o risco de perder, e perder de feio para Zé Augusto, já que sinto em setores dentro do próprio governo, fui inclusive procurado por um vereador revoltado, um vereador da situação revoltado, por não aceitar o nome de Alessandra Vieira, porque dizendo que a Vieira ia querer exatamente agora colocar a mulher, depois iria tirar as minhas dentas e colocar sua mãe como vice, né? Começam esse sentimento que Edson Vieira quer ocupar todos os espaços dentro do grupo político, não deixando espaço para mais ninguém. Então isso também pesa numa eleição e certamente vai ter reflexo na candidatura de Alessandra Vieira aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Vereador, um ponto também que me chamou a atenção ontem no seu pronunciamento foi que o senhor colocou que tinha recebido informação que já havia inclusive um nome para substituir Dimas Dantas na Secretaria de Educação e que a permanência dele lá estaria com os dias contados.
É verdade, em conversa com um parlamentar da situação, o parlamentar me disse até o nome do professor Joselito como possível substituto de Dimas Dantas na Secretaria de Educação. Então, está nessa fase de ebulição, mas é muito normal. Né? Ninguém acredita, né, que Dimas Dantas irá recuar do seu projeto de pelo menos apoiar Eduardo da Fonte. Não sei se ele sai candidato a deputado estadual, mas em relação ao apoio a Eduardo da Fonte, isso é um fato inconteste. E o próprio prefeito, em entrevista à comunidade, foi muito claro quando disse que não aceitaria palanques paralelos, né? E certamente a retaliação ao vice-prefeito vai acontecer, né, por conta do seu apoio a Eduardo da Fonte, que certamente não vai estar no palanque da Frente Popular.
Essa informação o senhor falou que tinha sido de uma vereadora, deve ter sido a vereadora Jéssica, né? Que é realmente da área da educação.
Vamos parlamentar da situação.
Mas na tribuna o senhor falou uma vereadora.
Bom, tem duas, né? Então é a realidade.
Mas a da educação é Jéssica, estou subentendendo por conta disso.
Não, eu não quero afirmar, só quero dizer que ela me passou essa informação e que eu acho que tem muita lógica essa informação diante dos acontecimentos que estão acontecendo em nossa cidade.
Tá certo então, vereador Ernesto, muito obrigado pela participação.
Até mais.
8 horas e 43 minutos, vamos para o intervalo e voltamos com a terceira parte do Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Essa é a hora de volta com o programa Rádio Debate. Deixa eu trazer aqui a matéria da Filadélfia FM, a rádio lá de Pão de Açúcar, que entrevistou o ex-prefeito Toninho do Pará. Vamos ouvir a matéria.
FiladélfiaFM.net. Toninho do Pará fala na Filadélfia FM. Toninho do Pará voltou a falar, desta vez na Filadélfia FM, no programa Cidade em Foco. O ex-prefeito afirmou que não vê problema algum em subir no palanque de Eduardo da Fonte, como candidato à reeleição para a Câmara Federal. Segundo ele, o candidato a federal da terra é Zé Augusto. No entanto, da fonte tem uma longa lista de serviços prestados à cidade. Além disso, Tunho ressaltou que foi através dele que o deputado federal chegou a Santa Cruz do Capibaribe com suas famosas emendas. Esta semana, no programa Opinião, o vereador Fernando Aragão disse que é inadmissível a possibilidade de apoio a Toninho e da fonte. Daí, ele extrapolaria todos os limites, já que o nosso grupo está dividido no apoio a candidatos à Alep. Já quanto à Câmara, o apoio do partido será dado a Zé Augusto, disse Aragão. Sobre o seu projeto eleitoral, Toninho deu uma exagerada na dose de otimismo. Creio que serei votado em mais de 100 cidades, com esforços voltados e concentrados para Santa Cruz do Capibaribe, Passira, Águas Belas e várias outras cidades do sertão, para onde irei na próxima semana, disse ele.
Interessante as afirmações do Toninho, não é, em relação à da fonte. A gente percebe que existe ainda todo o reconhecimento, né, que todos já têm conhecimento disso.
É, essa semana eu vim abordando no programa, né, sobre essa questão do Toninho. Ele, após a entrevista que ele tinha dado aqui na Rádio Polo, né, o Toninho, ele falta se definir politicamente. A gente não observa uma linha de Toninho do Pará, né. Ele está com quem? Está com Zé, de fato. Está com Zé e da fonte, né? Está com da fonte. Essa é a situação do Toninho. O Toninho, ele está alheio ao que o grupo segue, né? Apesar de dizer que é uma pessoa de grupo, Toninho está alheio ao que o grupo está seguindo. O grupo está seguindo Armando Monteiro. Toninho está seguindo quem? Porque segundo Toninho, ainda tem conversas com os dois para declarar seu apoio, né? Armando Monteiro e o Paulo Câmara vem dependendo dessa decisão de Toninho do Pará. Outra questão, né? Toninho não vem participando de programas do grupo, tá certo? Que o Oposição em Ação tem o Ernesto, que é seu concorrente dentro do grupo, à frente do programa. Mas tem um programa de José Augusto Maia que Toninho não está participando, ainda não participou de um, né? Toninho não vem participando das reuniões do grupo, não sei se porque não é chamado, ou se é chamado porque não vai, né? Toninho não vem participando das ações, podemos dizer assim, do grupo denominado Taboquinha. E aí, qual o posicionamento de Toninho? Onde Toninho está, afinal? Né? Ele tinha dado uma desaparecida, está voltando novamente, a entrevista aqui na Apolo, na Filadélfia FM. Tudo indica que lá em Taquaritinga do Norte, Toninho vai apoiar o da fonte, né? Vai ser apoiado junto com o Milton Cícero, né? Pelo Milton Cícero, Toninho e da Fonte, muito próximo aqui de Santa Cruz do Capibaribe, né, que é Taquaritinga do Norte, e aí começa a abordar um palanque duplo, né? Já que Zé está apoiando dois estaduais, por que não Toninho apoiar dois federal,
né? E dois governadores também.
E dois governadores, né? Também, né? Tudo muito duplo, né? Eu só destaco aí o otimismo, né? De ontem para cá, existe um otimismo em Santa Cruz do Capibaribe muito grande. Graças a Deus, Santa Cruz é destaque mesmo, né? O otimismo de Diogo em relação à votação de Alessandra Vieira, chegando aos 22 mil, né? Porque 18 para 22 mil, não venha dizer que não é uma larga margem de erro, que é. Assim eu posso dizer também, não, Ernesto vai ter de 10 a 20 mil, né? Toninho vai ter de 10 a 20 mil. É muito largo. 18 a 22 mil votos é uma margem de erro muito larga. O Thales aqui abordou que Zé sairia com 50 mil votos da região. Grande otimismo. E o Toninho, que vai ser votado em mais de 100 cidades, né? Se juntar tudo isso aí, vamos ter todos que estão candidatos aí eleitos por Santa Cruz do Capibaribe. E é isso que a gente espera, né? Vamos esperar que esse otimismo, de fato, se concretize nas urnas. Mas quanto a Toninho, não vou repetir o que eu tinha dito aqui quarta-feira, não. Eu só vou dizer que precisa posicionamento. Toninho precisa se posicionar. Vem perdendo espaço devido a essas indefinições para o vereador Ernesto Maia. Perdeu praticamente toda a bancada de vereadores. Praticamente a grande maioria da bancada de vereadores está com Ernesto Maia, né? O eleitorado, pela falta de aparição do Toninho, começa a atender de fato para o vereador Ernesto Maia. Falta Toninho aparecer, falta Toninho se posicionar, mostrar o que é que ele quer da vida, principalmente aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Uma outra matéria é do blog do Magno Martins sobre a sinalização do PP à candidatura de Armando. Esse final de semana muita coisa vai acontecer. O PT deve ter a sua confirmação e parece que o PP de Eduardo da Fonte também. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Magno Martins. PP sinaliza apoio à candidatura de Armando. O presidente do PP de Pernambuco, deputado federal Eduardo da Fonte, confirmou que o comando da CHESF foi entregue ao partido pela presidente Dilma Rousseff do PT, selando assim o apoio da sigla à reeleição presidencial da petista. De acordo com o progressista, ainda não existe um nome para ocupar o cargo deixado recentemente pelo PSB do governador Eduardo Campos. Depois de confirmada a aliança nacional entre PT e PP, a aposta agora é do pré-candidato do PTB ao governo de Pernambuco, senador Armando Monteiro, receber o apoio dos progressistas, o que pode ser concretizado nos próximos dias, uma vez que a direção nacional do Partido dos Trabalhadores avaliza a candidatura do PTBista. Apesar das novas promessas do governo federal deixar Eduardo da Fonte mais perto de Armando, o deputado ainda não definiu o apoio de seu partido e os pré-candidatos pernambucanos ainda vão ter que aguardar um pouco mais pela decisão.
Certamente a próxima semana será estrondosa e muita coisa vai se definir no cenário estadual e também aqui em Santa Cruz do Capivari.
Primeiro ponto, vamos abordar como se dá a política no Brasil, né? Troca de apoio para o cargo, né? O PP confirma o apoio após um cargo que tinha sido deixado pelo PSB quando rompeu com o PT e a presidente Dilma, né? Ponto. A decisão de Eduardo da Fonte a nível nacional, né? O PP a nível nacional está com Dilma, falta acertar em Pernambuco. Será que vai de fato ou vai confirmar um palanque duplo aqui em Pernambuco para presidente Dilma? Mas isso começa a clarear um pouco as coisas para o Armando Monteiro, que tanta gente vem criticando, né? A falta de apoio, onde tem esses apoios do Armando Monteiro, e Armando vem nessas últimas semanas mostrando, né, adesões em algumas cidades, né, de pessoas também que são do PSB, não é só pessoas do PTB que está apoiando Eduardo Campos ou do PT, mas sim pessoas do PSB, vereadores e assim por diante, que estão declarando apoio, e ex-prefeitos, que estão declarando apoio ao Armando Monteiro. E aí, um fato importante, até então a gente abordava que o PTB estava sozinho, né? Com certeza o PT vai declarar esse apoio, a Dilma vai vir a Pernambuco, já é dado como certo, daqui para início de abril, a Dilma vir a Pernambuco com o presidente Lula e lançar essa candidatura de Armando Monteiro, né? E o apoio oficial do PT ao PTB. Começamos a observar aí que era isso que a gente cobrava e abordava aqui, né? Quando é que o nacional vai interferir no estadual? Quando é que o PT e o apoio de Lula e Dilma vai começar a interferir nos apoios a Armando Monteiro? E parece que a coisa começa a clarear. O PP já começa a dar sinais que de fato vai apoiar o PTB, né? O Paulo Rubens vem tentando trazer também o PDT para o colo de Armando Monteiro, né? Apesar que aqui em Pernambuco, vários nomes do PDT, exemplo de Guilherme Uchoa, Zé Queiroz, que é quem está à frente de fato do PDT, declarar apoio ao candidato Eduardo Campos e a Eduardo Campos, mas não custa nada a Nacional também interferir nesse sentido. E já aborda aí que outras siglas que já declararam apoio ao Eduardo Campos, ao Paulo Câmara, que estaria apoiando Paulo Câmara a nível estadual, mas a Dilma a nível nacional, que pode mudar de postura. Partidos que estiveram lá no dia do lançamento da candidatura de Paulo Câmara pode estar mudando de postura nos próximos dias e declarar seu apoio a Armando Monteiro. E aí o jogo político começa a mudar de lado. Porque é muito complicado. Como é que eu estou apoiando Dilma? Como é que eu estou apoiando o adversário de Dilma no Estado, né? Tendo um palanque para o adversário de Dilma no Estado, no caso de governo, mas estou apoiando Dilma a nível nacional. E se Dilma precisar vir a Pernambuco? Não vai ter o palanque. É isso que está acontecendo. E aí o Palácio do Planalto começa a cobrar postura dos partidos aliados também nos estados. E isso pode favorecer Armando e muito e começar a acirrar cada vez mais esse jogo de Armando versus Paulo Câmara, apoiado por Eduardo Campos.
9:03, final do programa Rádio Debate. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com muita novidade, né? E hoje o programa foi uma hora certinho, tá vendo? Consegui. Você fica agora com a comunicação de Márcia Arantes e Adielson Galvão. A todos um ótimo final de semana.
Rádio Debate, Polo FM.